Declaro aberta a sessão ordinária do dia de hoje. Solicito que a secretária faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Riquezas no céu, de Mateus. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde há ladrões, arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Palavras do Senhor.
Solicito que a secretária proceda com a leitura da matéria do dia.
Excelentíssimo senhor Renato Luiz Anata, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, Rio Grande do Sul. Sérgio Fortes da Silva, Ramon Gaspareto, Silvana Maria Chiqueleiro e Dilermando Carlos Marcon, vereadores no exercício da função nesta Casa Legislativa, vêm com o devido respeito à Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal, e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação ao senhor presidente da Câmara e ao senhor prefeito municipal, que seja realizado reflorestamento e jardinagem na beira do rio, da rua 1, Mutirão, no bairro Aparecida. Edital de convocação. Ezequiel Pascoete, prefeito municipal de Rondim, estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, convoca a todos os rondinenses para audiência pública de apresentação da RREO e cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre, janeiro a abril de 2018, a realizar-se no dia 25 de maio de 2018, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, Rio Grande do Sul. Gabinete do Prefeito Municipal de Rondim, em 4 de maio de 2018, assina Ezequiel Pascoete, Prefeito Municipal. Projeto de Lei do Legislativo número 5, de 27 de abril de 2018, que altera a nomenclatura da rua Acesso Laria Malman para a rua Orlando Malman.
Passaremos agora ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Ramon Gaspareto, com o tempo de 10 minutos. Vereadora Silvana, com o tempo de 5 minutos.
Boa noite. Quero cumprimentar o presidente desta casa, os meus colegas vereadores, o povo aqui que nos assiste e quem nos ouve pelo portal da Câmara. Venho falar porque, depois de muitos anos, foi aberto um concurso público aqui no município de Rondinha para suprir as vagas dos contratos emergenciais que vem há muito se alastrando, quando se sabe que o ingresso na carreira pública ou no serviço público deve ser através de concurso. Então, a partir de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, que é o que foi informado, estão sendo obrigados pela promotoria a fazer o concurso. Se não fossem, não iriam fazer, porque é mais cômodo assim. No entanto, eu questiono qual é a real intenção deste concurso. Se formos analisar o valor pedido pelas inscrições, R$ 250,00, R$ 190,00, R$ 150,00 e cento e alguma coisa. Eu fui pesquisar em outros concursos públicos abertos, cito como Caxias do Sul, que acabou de fazer concurso para todos os cargos. Mudou quando? Porque até ontem não. É? Então, deixa eu só... Mesmo assim, Caxias do Sul, o valor da inscrição para todos os níveis de escolaridade, R$ 95. Rondinha, Outro que eu vi, o mais caro era 120. Rondinha estava nesses valores exorbitantes. Temos que levar em consideração que, eu, minha opinião, ou estão tentando selecionar para quem tem condições e quem não tem de pagar a inscrição, primeira seleção estão fazendo aí. Ou estão com o intuito de arrecadar dinheiro, porque R$ 154 também é um valor bastante alto. Se nós levarmos em consideração que o salário mínimo não chega a R$ 1.000. E que quem depende do serviço público e quem vem se inscrever em concurso público, geralmente não é quem ganha rios de dinheiro, muito pelo contrário. Quem tenta se estabilizar num emprego para ter com o que comer e com o que sustentar a sua família. Então, eu acho que deveria ser revisto isso, porque é um valor bastante caro. É um valor, mesmo que fique nos R$ 154,00, para o poder aquisitivo do povo de Rondinha e para quem, nas crises, ou na crise que a gente encontra, é um valor bastante caro. Então, eu gostaria de saber qual é a real intenção. É realmente suprir cargos? É arrecadar dinheiro? Ou é não oportunizar a muitas pessoas para que possam tentar, pelo menos, fazer um concurso e ingressar na carreira pública, ter uma estabilidade de emprego? É questionável. Se mudou, mudou agora, porque eu estava acompanhando os editais e não via mudança. Mas, mesmo assim, Renato, eu ainda acho um valor bastante caro. Então, o povo que se questione e que se inscrevam e façam o concurso. Porque essa história de que é carta marcada, não digo que é nem que não é. Eu só digo que quanto menos se inscreverem, vão ficar só as pessoas que querem que fiquem mesmo, porque essas vão se inscrever. Então, não vão atrás do que é carta marcada. Se inscrevam, estudem e façam o concurso. Que com a tua prova na mão e com as questões certas, é muito fácil de questionar resultados daí. É a minha opinião e fica o meu questionamento e minha dica para quem tem intenção de se inscrever. Muito obrigada.
Próximo vereador, vereador Ramon Gasparetto.
Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Renato, assessor jurídico Marcelo, demais colegas vereadores e aos que estão aqui presentes, família Malman, também quem nos ouve através do portal. Encaminhei alguns dias, então, projeto de lei na qual altera a nomenclatura da rua hoje definida como acesso à Olaria Malman para a rua Orlando Malman. Uma pessoa que residiu ali por muito tempo, tá? Tirou seu sustento desse local onde tinha sua olaria, seus filhos continuam morando por ali, os netos também. Então, acho que nada mais justo do que homenagear esse cidadão. Afinal, a rua já é designada como rua acesso à Olaria Malman. Então, simplesmente vamos alterar o acesso à olaria, passando para Orlando. Então, essa foi o meu projeto. Espero a colaboração de todos os vereadores para que seja aprovado. Gostaria também de relembrar que na sessão passada, então, eu encaminhei um outro projeto em que destina 15% da sobra orçamentária da Câmara para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Por que isso? Volto a repetir. Devido aos altos índices de morte em função do câncer no nosso município. Então, nada mais justo do que a Liga ser auxiliada pelo poder público, né, pelo legislativo aqui, para poder colaborar, ajudar as pessoas que sofrem deste mal. Respondendo também, no caso, o vereador Renato, ele citou que o Ramon faz indicação. Se as minhas indicações todas forem realizadas ou cumpridas, quem ganha fama vai ser o prefeito, não vai ser nem o Ramon. Então, o prefeito vai ficar muito mais bem visto do que eu. Então, as indicações, elas são mais de 90%, talvez, anseios da comunidade. Afinal, o vereador, ele não tem que vir aqui para aprovar projeto de lei. né, como talvez de uma forma ou outra tenha sido dito. O vereador tem que representar o que, que a comunidade quer. Tá? E se a comunidade solicita alguma coisa, nada de errado de um vereador vir e fazer a indicação. Aliás, só para comentar, nós estamos trabalhando, tentando pelo menos, junto com os vereadores de Sarandi, para que volte as perícias médicas do INSS de Sarandi. Então, por que, que o vereador não pode fazer isso? Pode fazer, sim. Não é só vir aqui, sentar, aprovar projeto de lei, não aprovar projeto de lei. Então, acho que a participação do vereador ela é um pouquinho mais ampla, no meu ponto de vista. Se alguns acham que não, a gente respeita a opinião de cada um. Era isso, muito obrigado.
Próximo vereador, por 5 minutos, vereador Marcon. Passando o tempo para o vereador Zico, 10 minutos, vereador Zico.
Quero cumprimentar primeiramente a presidência da casa, secretário, colegas vereadores, a família Malma que aqui se encontram, sendo homenageada na noite de hoje com um projeto em nome da rua, em nome de seus familiares, conheci muito bem. Só para lembrar o presidente da casa, que se foi mudado os valores no sistema, ainda não. Isso é coisa sua ou está realmente mudado no sistema também? Que há dúvidas. Há um ponto muito grande de interrogação nos valores, conforme a Silvana colocou. Tá? Foi olhado agora e no sistema não consta isso. Espero que amanhã, que não seja só coisa da conversa de tribuna mesmo. E também fizemos uma indicação de que seja realizado reflorestamento nas margens do rio Sarandi, mais necessariamente na rua 1 do Mutirão, onde tinha as casinhas populares, que de lá foram retiradas. Moro há muitos e muitos anos no bairro. Como a lei não permite mais que seja construída casas naquela área, que é uma área de risco, fica aqui o pedido ao Executivo Municipal de que se faça um reflorestamento nas margens do rio Sarandi e que se faça um trabalho de jardinagem para melhor embelezamento daquela rua e que o nosso bairro tanto precise. Então fica aqui a nossa indicação. Se precisar de sugestão também, a gente está abertamente aí para fazer um trabalho em conjunto com a nossa comunidade, na condição de presidente do bairro Nossa Senhora Aparecida e também na condição de vereador e na condição de morador do bairro mesmo e como vereador também. Também na noite de hoje quero colocar, estava lendo o jornal Folha da Produção, há várias formas de interpretação e há várias formas de você interpretar aquilo que você diz aqui. Acho, fui comentado a respeito do presidente Lula na última sessão, comentei aqui que se provarem que realmente o presidente Lula é dono do triplex, se provarem em documentos, até sim, digo que tem que ser condenados. Mas aqui fica um desafio ao Poder Judiciário. Eu acho que o Poder Judiciário do nosso país deve para o povo brasileiro uma explicação. É simples. Se você foi condenado por um determinado crime, eu acho que o Poder Judiciário, o Ministério Público, é dever dele apresentar para a população brasileira a prova do crime. É dentro desse tipo de comparação que eu quero fazer. Apresente a prova do crime para a sociedade brasileira, se realmente existe essa prova. Caso contrário, o meu pré-candidato, Lula, está sendo condenado injustamente pelo Poder Judiciário. É um condenado político. Então fica aqui uma colocação que talvez interpretem desta forma, de que o Poder Judiciário do nosso país deve uma explicação para a sociedade e que apresentem a prova do crime. Também fiz uma outra colocação e uma cobrança para a vereadora Dejanes, quando falou sobre o patrimônio do presidente Lula, e pedi para ela na última sessão, até falou depois de mim, de que viesse aqui, também em forma de comparativo, e apresentasse também o capital que o prefeito municipal do nosso município tinha antes e o capital que o prefeito do nosso município tem hoje. Então, no momento que, é lógico, que eu falei na outra sessão também, no momento que ela levantou essa questão do presidente Lula, eu fui muito claro aqui. É lógico que o poder aquisitivo do povo brasileiro melhorou em todas as famílias, em todas. Ou fica aqui uma indagação, será que por ser do PT nós não podemos melhorar de vida? É essa a questão? Talvez você vai falar por último hoje, talvez tu me dê essa explicação, quem sabe eu pare de cobrar dentro disso. Tá? Então, fica aqui, mais uma vez, o pedido de que apresente para nós. É bem mais fácil nós apresentar os poderes aquisitivos de cada um, ou vamos parar de vir aqui pensar que só os do PT não podem enriquecer, não podem melhorar de vida. Eu acho que a oportunidade se deu, nesses últimos 15 anos, se deu a todo o povo brasileiro, e com certeza, quem comia ossinho de porco, hoje come carne. Quem andava de bicicleta, hoje anda de moto e anda de carro. Quem plantava com as maquininhas à mão, hoje tem máquina boa para plantar. Quem andava com arado, com uma junta de boi, com arado ao redor, beirando o dia inteiro, hoje tem um tratorzinho para poder melhorar a vida na propriedade. Então, melhorou a vida de todo mundo. É verdade, não é, vereador Menin? Melhorou a vida. O povo que trabalhou, esses projetos vieram de encontro ao povo trabalhador. Quem trabalhou, quem quis que a coisa acontecesse, pode ter certeza que melhorou a vida de todo mundo. Era isso, muito obrigado.
Próximo vereador da bancada do PP, vereador Menin.
Meu, boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, quem nos assiste, quem nos acompanha também. Quero hoje à noite fazer um pequeno relato e agradecer ao professor Mauro, aonde tive o final das bochas, no último dia 28 de abril, lá na comunidade do Caravaggio. Lá se pôde ver como os jogadores de bocha são unidos, né? Porque foi um dia de bastante movimento, tive a primeira e a segunda divisão disputada, a segunda divisão de manhã e a primeira à tarde. Então, na segunda divisão, quem ficou campeão foi a comunidade do Linha Bins e o vice-campeão, a Cachoeira. E na primeira divisão, o primeiro lugar, então, ficou para o Baios Alto e o segundo lugar para a Linha Esquio. Então, agradecer a essas pessoas. Não se deve só parabenizar só os primeiros e segundo lugares, mas todas as equipes que lá se fizeram presente aquele dia. Quem participou do campeonato, todas as equipes estavam lá, ficaram até o fim do jogo, um dia muito bem organizado pelo CMD do nosso município. Vou dar os parabéns ao professor Mauro, que mesmo falando no final, ele disse que foi um campeonato muito bem disputado, com muito respeito entre as equipes, então merece estar de parabéns, né? E também no dia 1º de maio, eu estive participando também na comunidade de Santo Antônio, Linha Araçá Santo Antônio, onde a COPAC, como tem filial aqui em nosso município, ela está completando 25 anos. Então, a primeira gincana de intercomunidades, ela realizou lá na Linha Araçá Santo Antônio. Muitas comunidades estavam presentes, foi um dia muito bem aproveitado, começou de manhã, terminou à tarde, pelas 4 horas da tarde. Então lá bastante teve gincanas, com o apoio da Emater, do nosso município também. Então foi um dia que o pessoal pôde se divertir, o dia do trabalhador. Então lá se fez presente muitas comunidades e bastante pessoal também participando. E para finalizar, no próximo domingo, então nós temos o Dia das Mães. Quero parabenizar todas as mães do nosso município. Então, a elas, que elas merecem, que elas são batalhadoras, meus parabéns. Então, muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Adão Domingos de Souza.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, os colegas vereadores e a família Malmo, que nos assiste nessa noite. E de especial parabenizá-los pela justa homenagem feita ao senhor Orlando Malmo, com o nome da rua lá, de iniciativa do vereador Ramon Gasparetto, mas com o apoio unânime de todos os colegas vereadores. Então, é justo... Pessoa muito, foi muito trabalhador no tempo que trabalhava em vida, e a homenagem é justa. Quero também parabenizar a todas as mães pelo Dia das Mães, próximo domingo, como falou o vereador Menin, e quero falar um pouquinho do Lula. O vereador defende o Lula. Eu até entendo defender, porque é do lado do Lula. E o que eu não entendo é que o cara foi condenado por os crimes que cometeu, e eu acho que não foi uma pessoa só que condenou, foi a justiça que condenou. E quem tem que provar para a justiça que não é corrupto e que não é ladrão, é ele. Não é a justiça que tem que estar provando para a sociedade. E, obviamente, que ninguém vai deixar um bilhete escrito. Não, olha, aqui fui eu que roubei. Isso jamais vai acontecer. Eu não entendo. O PT teve os últimos 3 secretários presos. Tesoureiros, digo. Presos. Por envolvimento com ilícitos. Aqui tem uma lista... Zé Dirceu, Zé Genuíno, Delúbio Soares, João Paulo Cunha, Marcos Valério, e aí vai para o Mensalão e vai fazendo uma fila aí que fica difícil de acreditar que não tenham culpa no cartório. Gente, é impossível a sociedade brasileira viver dessa forma e querer vir aqui e vendar os olhos da população que não enxerguem o que está acontecendo no país. Eu não acredito que temos que tentar passar essa imagem para o povo. Mas de que forma, meu povo? Não existe isso aí. Ladrão tem que ir para a cadeia. Ladrão é quem roubou uma galinha, é quem roubou a Petrobras inteira. E se hoje temos máquina, daqui a pouco vai inviabilizar para o agricultor trabalhar pelos preços dos combustíveis. Porque quebramos a Petrobras. E daí? De onde vem a culpa de tudo isso? Muito bem. Quero dizer também que tive uma conversa com o prefeito uns dias atrás. É um pedido do povo daquela rua aí, Rua Avelino Roversi, ali, a parte do calçamento ali. E fiz um pedido para que fizesse um recapamento asfáltico ali e vai sair. Graças a Deus, conseguimos fazer, vamos conseguir fazer isso aí também. Então, só não é indicação, é um pedido da população. E como foi falado aqui, o vereador pode fazer essa parte aí também. E no mais, era isso. Muito obrigado.
Próximo vereador, vereadora Dejane, pelo tempo de 5 minutos.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar especialmente o senhor presidente, o assessor jurídico, os colegas vereadores,
as pessoas que acompanham através do portal da Câmara e quem nos assiste nesta noite, muito obrigada pela presença. Gostaríamos que sempre se fizessem presentes as pessoas da sociedade, a comunidade, o povo rondinense. Inicialmente, em função do projeto que está tramitando, que acredito será aprovado, na modificação do nome da rua, parabenizar então os familiares e dizer que temos um tempo nesse mundo e que esse tempo, que bom quando a gente consegue deixar uma marca, que de alguma outra forma, além dos nossos familiares e as pessoas com quem a gente conviveu, que fique marcado o nosso nome. Então, que bonito quando um familiar da gente pode receber uma homenagem dessa forma, sendo lembrado também pela sua vida, pela sua cidadania, pelos seus feitos. Dizer também, em função da passagem do Dia do Trabalho, parabenizar a todos os trabalhadores do nosso município. Acredito que a grande maioria das pessoas trabalham, né? E, na verdade, o trabalhar é que nos dignifica. É pelo trabalho que, de repente, se recebe um reconhecimento, se recebe uma justa homenagem em algum momento, seja em vida ou seja depois. Que o trabalho sempre seja digno e que todos possam, então, com justiça, ter o reconhecimento pelo que faz, tendo também a consciência sempre dos seus deveres, seus direitos, mas também seus deveres. E pela passagem do Dia das Mães, além de parabenizar todas as mães, os colegas já mencionaram, e não cabe dizer nada mais, todo mundo tem mãe, né? Poucos não recebem o carinho de sua mãe e sabem o valor que tem essa data e o valor também dessa justa homenagem. Mas eu queria falar um pouquinho da maternidade, do papel da maternidade na sociedade. Que papel as mães exercem nas suas famílias, na religiosidade das pessoas e na própria sociedade, desenvolvendo ou formando verdadeiros cidadãos. Muito do que os cidadãos, as pessoas, os homens e as mulheres são, vem da sua mãe. Façam uma análise verdadeira para ver se não é verdade. O que as mães nos ensinam? A grande maioria ensina o que é educação, o que é respeito, o que é ético, o que é justiça. Certos valores tão em voga e tão falados nesta tribuna, como não roubar, como respeitar o outro, como compreender o sentido democrático, o que é realmente democracia e o que é você poder questionar ou utilizar da sua palavra. Eu acho que isso a gente aprende também com as mães. As escolas depois reforçam, a sociedade reforça, mas a gente sabe que aquilo que a gente não aprende com amor, a gente aprende com a dor. Então, nos meus parabéns fica essa dica. E parabenizar a Secretaria da Assistência Social, que está buscando, então, a fundação do Conselho Municipal do Idoso. Muitas idosas, né, são mães também e fazem parte da sociedade, que vem, então, esse conselho para melhorar também, como os outros conselhos municipais ou estaduais ou federais, que eles possam sempre vir no sentido do controle social e da melhoria da vida dos cidadãos. Então, essa fica então os meus parabéns a todas as mães, a todos os trabalhadores, à família Malman, que aqui se faz presente, nossos parabéns, com nossos cumprimentos, e desejamos uma boa noite novamente, e muito obrigada pela oportunidade.
Boa noite, senhores vereadores. Eu quero, nesse momento, desejar as boas-vindas a todos que estão aqui nos assistindo, as familiares da família Marma, jovens também que nos assistem, e dizer que é um prazer estar votando hoje, com o meu voto e demais voto de todos os vereadores, nessa indicação para o nome da rua do senhor Orlando, que foi um homem muito meu amigo, que eu tinha o prazer de sair da cidade e ir lá na olaria, no fogo, fui muitas vezes com ele, comer uma carninha, tomar um chimarrão. Então, meus parabéns à família, que está presente aqui, o Rodrigo, a dona Isilda e o Alan. Meus parabéns a vocês. Eu acho que isso aí vai ficar o nome da história para o nosso município. Também desejar, em nome do Poder Legislativo, em nome de todos os vereadores, de todas as bancadas, um feliz Dia das Mães. Que quem tem a mãe ainda sabe como é bom, e quem não tem, que a mãe já partiu, sente a falta e sabe o que é não poder aproveitar nos momentos que a gente está junto. Então, meus parabéns a todas as mães do nosso município e do país. Era isso, meu muito obrigado. Passaremos agora a ordem do dia. Solicito que a secretária proceda com a leitura do parecer do, da indicação. Não tenho número.
Projeto de lei, então, número 5. Projeto de lei número 5 do Legislativo, então. O parecer. Como dito anteriormente, trata-se de projeto de lei apresentado pelo vereador Ramon Gasparetto, estando inserido dentro do Poder Legislativo Municipal. Desta feita, há de ser considerado que o vereador proponente possui legitimidade, não havendo vício de iniciativa, devendo ter sua tramitação normal. Em análise ao projeto, denota-se que a iniciativa é do vereador, o projeto apresentado está formalmente correto, atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade entabulado no artigo 37 da Carta Magna. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior, em 9 de maio de 2018, e assinam este parecer. Adão Domingos de Souza, Silvana Maria Três Chiqueleiro, Dejane Inês Orzi Tunin, Adair Antônio Menin, Sérgio Antônio Fortes da Silva e o assessor jurídico Marcelo Grigianin.
Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo. Coloco em votação o projeto. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora às explicações pessoais. Cada vereador terá o tempo de 2 minutos.
Vereador Zico. Peço explicações pessoais. Só para dar resposta ao suplente de vereador Adão Domingos de Souza, que também votou contra o projeto dos professores, só para lembrar, não entendo muito injustiça, mas não é tão difícil de a gente interpretar. O princípio da justiça, todo mundo é inocente até que provem o contrário. Portanto, eu mesmo pedi, se você não entendeu... Eu mesmo pedi que condenem se me apresentarem prova. E até agora não tem prova nenhuma contra o presidente Lula. Tá? Então fica aí, antes de nós discutir ou querer sair condenando Deus e todo mundo, primeiro apresente as provas. Até que não apresentar, ele é sim um preso político. Por mais que vocês queiram que ele fique preso mesmo. Mas ele é um preso político.
Outra questão. Não, pode falar. Posso? Não, tu ligou primeiro, pode falar.
Eu só vou te dizer uma coisa, vereador. Com mais um pouco, eles vão vir aqui em Rondinha te trazer documento assinado dele roubando. É só o que está faltando para você se convencer. Isso aí é um bando, homem. É uma esquerda socialista, é um bando que com mais um pouco tinha terminado com o país. E hoje tentam jogar a culpa toda no Temer, sendo que na época eram tudo junto. Para mim, é ladrão e quem tem que provar que não é, é ele.
Agora eu peço explicações. Renato... Quando você for dar alguma informação na Câmara, então você dê uma informação correta. o pessoal vai pensar que a taxa de concurso baixou o valor e não baixou, porque aqui no site do edital não tem, não tem nada. Então, a gente tem que cuidar, porque a gente é uma pessoa pública e vereador, então que as informações sejam pelo menos corretas, não vamos ludibriar o povo achando que é uma coisa e não é. Agora, se amanhã sair o edital, na próxima sessão eu retomo e digo que você tinha razão. Quanto ao vereador Adão, quando ele diz nós quebramos a Petrobras, tem razão. Não pode esquecer que quem mandava na Petrobras era o PP e que estava a maioria dos cargos na mão do PP. Então, se o PMDB estava junto com o PT, o PP também estava e usufruiu muito. Então, vocês ficam brigando quem é culpado, quem é inocente, mas, na verdade, temos que cuidar quem a gente defende também. Porque, é como disse a Dejane aquela vez, depende dos óculos que a gente coloca. Mas tem que cuidar, que, de repente, esses óculos estão embaçados também, dos dois lados. Tá? Então, não adianta querer um culpar o Lula, o outro culpa não sei quem. A minha nona sempre dizia que é fácil de ver o cisco no olho do outro, e ela falava em italiana, e não o travão no próprio olho, e não a trave que tu tem no teu. Então, vamos cuidar cada um dos seus, e não ficar muito se levando para frente, porque não vamos resolver o problema do país, um culpando o outro, e muito menos os problemas do município, que tá feio, mas é difícil de tirar um que não esteja no meio.
Declaro encerrada a presente sessão e a próxima sessão será o dia 30 de maio, às 19 horas. Muito obrigado pela presença.